do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Não sei até que ponto podemos resistir. Não sei até que ponto podemos manter a vida em suspenso. As emoções e as paixões em suspenso, como aquelas que nos ligam ao futebol, onde agora as chuteiras estão penduradas. É tempo para recordar o passado. Recordar, por exemplo, como éramos em 1984. Recordar uma seleção nacional de Portugal que, pela primeira vez, jogava a fase final de um campeonato da Europa. Voltava, finalmente, aos grandes palcos internacionais, depois de 66 com Eusébio. É uma admirável viagem no tempo que nos tem proporcionado a televisão nos últimos dias. A ideia que temos sempre é que o mundo era demasiado velho quando nós éramos jovens. Nunca achei sinceramente que a saudade fosse boa companhia de viagem para a vida, nem a nostalgia. Mas às vezes faz bem olhar para trás. Faz bem sentir o lado romântico da vida e do futebol, quando acreditávamos em coisas que agora sabemos ser impossíveis. E recordo bem esse primeiro dia, essa estreia nesse Campeonato da Europa. Recordo voltar às aulas para ver esse RFA Portugal, sim, porque naquela altura era a República Federal da Alemanha que jogava e não havia muro e, portanto, a Alemanha estava dividida. Um jogo entre esses gigantes alemães e Portugal a meio da tarde. Recordo mesmo até deixar de ter com a miúda do nono ano por quem tanto suspirava porque existiam coisas muito mais importantes. E assim sim, aqui por aqui se vê a força do futebol. Foi um grande jogo. Ganhamos 0-0. E não me enganei, era mesmo isto que eu queria dizer, porque naquele tempo ver a nossa seleção pela primeira vez num grande torneio e não perder contra os gigantes alemães era sem dúvida uma vitória. E até recordo que criámos uma ou duas oportunidades e, portanto, merecíamos ganhar, sem dúvida. Confesso que até hoje nunca mais vi a miúda, mas também pouco importa. Tinha visto o Chalana a picar a bola por cima do Brigel, tinha visto o Jaime Pacheco a arrematar de fora da área e a obrigar o Schumacher a uma grande defesa, e até na segunda parte, numa subida de João Pinto, depois a bola cruzou a área e lembro de ver quase que o Jordão desviava a bola à boca da baliza. Não entrou, mas recordo ter ficado quase os joelhos e frente à televisão. E isto fica para sempre. Como para sempre, esta será a minha seleção. Eu sei que perdemos no fim, mas o que importa é isso. Eu sei que ganhei e que ganhei muito. Ganhei sensações únicas na vida até hoje. Hoje, neste momento, também estamos a viver sensações únicas na nossa vida. Também nunca mais a vamos esquecer. Se tivesse que fazer um paralelo com o futebol, não fazia com a seleção de 84. Se calhar, fazia com o Atlético de Madrid e com Simeone, pela forma como ele resiste a tudo, pela forma como derruba todos os grandes gigantes do futebol mundial, como há pouco derrotou o que se dizia invencível, Liverpool Klopp. Se aquele Atlético de Madrid saiu vivo de Anfield, porque é que toda a Espanha, porque é que toda a Europa, Portugal, como a Itália, grande povo na resistência, não há de sair vivo depois disto tudo? Claro que sim, claro que sairemos vivos, e sairemos vivos para continuar a lutar. Por isso, a inspiração é mesmo esta. Eu sei que nem todos somos Simeones, nem a minha casa é o Atlético de Madrid, mas o espírito é aquele, resistir. Planeta do Futebol. Uma viagem pelo planeta do futebol em tempos do coração apertado. Visitar um país que é uma lição de causas impossíveis, o Uruguai. Apenas 3 milhões e meio de habitantes, dois campeonatos do mundo e todos os anos sempre a lutar pelos sonhos dos títulos. Desde o mítico Gigia, que silenciou o Maracanã, até Óscar Tabarés, o maestro que ensina como recompensa é o caminho, até os caçadores do golo Cavani e Luís Suárez. Depois olhar para os jogadores que são uma espécie de génios incompreendidos. Desde Guti, no Real Madrid, até Ricardo no Boca Juniors, mas pelo meio um baixinho que fazia golos como respirava, Romário. Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias. E claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Este é, claro, um podcast gravado debaixo de uma tensão emocional diferente. Porque estamos fechados em casa, devemos ficar fechados em casa, ter a consciência de que isso é o melhor para nós, para todos, enquanto outros lá fora lutam muito por conseguir voltar a pôr o mundo no sítio certo. Nesta altura, estou em casa e tenho três cães a dormir estendidos por aí, onde lhes apetece. Acho que dois deles estarão no sofá, o outro estará no chão, mas é uma mera opção da parte dele. Estes dias não têm sido fáceis. Tento concentrar-me em livros, mas eles vão ficando para trás. Crio rotinas impossíveis de trabalho em casa, ideias de coisas para desenvolver no futuro, mas rapidamente percebo que, enfim, neste tempo são quase quimeras editoriais em que temos muito para pensar, gostamos muito também de idealizar. Escrevo, isso sim, escrevo muito. E vejo de futebol, claro. Tenho tempo para atualizar a minha base de dados, vendo todas as ligas sul-americanas que gosto muito de ver e não tenho tempo. Numa vida normal, estou a ver jogos das equipas da Colômbia, do Equador, do Paraguai e do Chile. Analiso as principais equipas e pesquiso os jogadores, talentos. Deixo sempre as janelas e as portas do jardim abertas. Entra o sol, entra o frio, entra, é verdade, o vazio, mas entra qualquer coisa. Ignoro as redes sociais. Isso para mim é uma praga. Às vezes tenho insónias. Fico sem dormir, acordo, vou até à cozinha fazer qualquer coisa, acabo a adormecer a ver um filme qualquer. Enfim, fico com as insónias porque fico com os sonhos trocados. Em vez de ficar como fico por fora, a andar mais devagar, tudo dentro de mim fica mais acelerado. É ansiedade. Sei bem que devo dedicar atenção a outras coisas, mas quase tudo que começa depois acaba por não acabar. São tempos estranhos, perturbantes. Penso que tudo isto é natural. A quarentena quase que nos põe a vida em suspenso. Às vezes sentimos-nos que estamos aqui a mais. Isso é inevitável. E tento recordar alguns tempos do passado e tento ter saudades do futuro. E tento encontrar inspiração em algumas coisas. E claro, vou sempre ter ao futebol. E vou ter sempre onde gosto, que é o meu refúgio emocional. Latinoamérica, Argentina, Uruguai. Os argentinos fizeram um spot de incentivar as pessoas para ficar em casa, para manter as distâncias, chamado distanciamento social, para perceberem que ninguém pode ganhar esta batalha sozinho, fazendo um paralelo com o futebol, até no tempo em que Maradona jogou, até em relação àquilo que são a distância entre as barreiras no futebol, aquilo que é um jogo que se ganha como equipa e que nunca se ganha jogando só. Nisso, os argentinos são grandes. A mensagem está lá toda. Aquilo que vamos ouvir é apenas o som. A imagem, claro, redobra a força, mas o sentimento, tudo aquilo que estas imagens sonoras nos transmitem, fazem perceber que temos que ganhar este jogo todos juntos, porque nem Maradona ganhou sozinho.
Nadie sale campeão solo. Ni Diego en el 86, que sin ese gol del burro en la final, no hubiera levantado la copa, ¿o no? Kempes lo tenía Filiol. Y Argentina te tiene a vos. Y te necesita para ganar. Hoy tenemos el partido más difícil de nuestra historia. El más difícil que alguna vez nos haya tocado jugar. ¿Sabes por qué? Porque los argentinos no sabíamos lo que significaba extrañar. Hasta hoy. Extrañar a nuestros viejos. Extrañar a nuestros amigos. A nuestros hermanos. Nuestros sobrinos. O nuestro amor. Nunca se nos cruzó por la cabeza que dos potencias como Italia o España pierdan el partido antes que nosotros. Y cómo duele, porque en nuestro equipo somos todos hijos y nietos de todos ellos. Esto no queda acá. Por eso, haceme caso. Dale bola a los capitanes que ya se pusieron de acuerdo. Respetá la distancia, no salgas a cualquier lado, que quedás en offside y perjudicás al equipo. Que está encerrado concentrando hace días para ganar.
¡Vuélvete a tu casa, pelotudo!
No discutas por el chat, que el partido es largo y la camarilla no suma para salir campeón. Mira toda la gente que te banca afuera.
¡Gracias!
Hay médicos y policías que se exponen todos los días por si vos te lesionás. No se amontonen todos arriba o abajo. A la Argentina le sobra espacio. Toquen, pero guarda con la mano. Abran la cancha, ventilen cada vez que puedan, porque aunque parezca que el rival no existe, es peligrosísimo a la hora de atacar. ¿Y vos? ¿No darías las dos copas que tenemos por ganar esta? Pensá en tus viejos y en tus abuelos, cuando todo esto termine, y ya no tengan que rezar. Vamos, Argentina, esto va en serio. Cueste lo que cueste, este partido lo ganamos jugando en equipo. Porque en este país hay una fuerza que es más fuerte que cualquier pandemia. La de volver a encontrarnos. Adentro de la cancha o en cualquier otro lugar. AFA. amantes del fútbol argentino.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias. E claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Ainda nesta edição, os caçadores de golos, Cavani e Suárez. Os gênios incompreendidos, Guti, Riquelme e Romário. Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
O seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Já a seguir. Uruguai, um país de causas impossíveis.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Nunca tive, confesso, um crescimento futebolístico emocionalmente normal. E digo isto dizendo ao mesmo tempo que ainda bem. Ainda bem porque fez-me crescer melhor. Crescer saudavelmente aberto para tudo o que são influências vindas de fora e que me tocam mais do que tocar no raciocínio ou na razão, me tocam no coração, me tocam na emoção. E por isso, eu hoje sou um pouco uruguaio. Torço muito pelas seleções do Uruguai, sempre que as vejo jogar. As suas equipas também, mas mais a sua seleção do Uruguai. E haverá alguma razão para isso? Já o referi. Há, sobretudo, uma emoção para isso. E nunca se combate a emoção com a razão. Só se pode combater a emoção com uma emoção ainda maior. E maior do que me faz transmitir a seleção do Uruguai, não existe. Eu devo dizer mesmo que recordar o Uruguai que não vi, o Uruguai que foi campeão olímpico no final dos anos 20, é olhar para um tempo mágico. O tempo de Scarone, de Andrade, de grandes jogadores que só de olhar para as suas imagens a preto e branco me fazem voar no tempo e ouvir o tango de Gardel. Gardel que nasceu entre o Uruguai e a Argentina. Gardel que não conseguia atravessar o grande estuário do Mar del Plata e decidir por qual seleção, por qual país poderia torcer na final de 1930, a primeira final do primeiro campeonato do mundo. Ganhou, claro, o Uruguai. E os tangos de Gardel foram a moldura perfeita para a existência do povo argentino e do povo uruguaio. Uma rivalidade que se mantém até hoje. E estou a falar de um povo, sobretudo nesta altura, do Uruguai, porque são desafios ao impossível que nós estamos neste momento a encarar com tudo aquilo que estamos a atravessar. E quero procurar no futebol também conquistas contra o impossível. Foi o caso do Uruguai. O Uruguai é um país com pouco mais de 3 milhões e meio de habitantes. Não tem mais. Mas conseguiu dar sempre ao mundo grandes jogadores. Conseguiu estar sempre no top do futebol mundial. Conseguiu ser campeão do mundo duas vezes, em 30 e em 1950, ganhando ao Brasil no Maracanã. Fantástico. Eu penso que quando se diz que apenas 3 pessoas calaram 120 mil pessoas do Maracanã, eu fico hipnotizado, porque as 3 pessoas são o Papa, Sinatra e Gigi. Reparem que, mesmo sem apego à religião, confesso que não tenho, eu consigo entender a lógica inerente ao Papa. Passa-se o mesmo, ok, admito, até no caso do Sinatra, porque diziam, e acho que diziam bem, que ele era a voz. Mas o único momento que eu realmente consigo entender e reproduzir no meu imaginário era o de Gigi. Porque Gigi era o ponta de lança, o avançado, o segundo avançado, o médio, não sei. Aqueles 5 homens que jogavam na frente a fazer o gol da vitória naquela tarde em que se disputou, não era a final, porque aquilo era um jogo que decidia o campeão do mundo, mas era uma pulo por pontos. Bastava o empate ao Brasil, o Uruguai tinha que ganhar. E aquilo foi o 2-1, em que Gigi se isolou pela direita, fez um remate e a bola entrou entre o poste e Barbosa, o guarda-redes brasileiro, que até hoje sofre com isso. Até hoje, porque acredito que, mesmo no outro mundo, que já morreu, ainda lhe acusem de ter culpa naquele golo. Enfim, terá tido. Acho que devia ter fechado aquele ângulo. A verdade é que eu consegui imaginar aquele silêncio ensurdecedor que se abateu sobre o Maracanã. O golo de Gigi, em 50. O Uruguai e o sonho e a conquista impossível.
Avança, o veloz por cima, o uruguaio. Entra, tira, tira. Gol! Gol! Gol uruguaio! Gigi atirou violentamente. E a pelota escapou contra o contralor de Barbosa. A los
34 minutos, anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo. Uruguay 2, Brasil 1, autor del tanto Villa a los 34 minutos.
Por parte de Fianza, Uruguay 2, Brasil 1, viene el corno, salta el partido, terminó el partido, Uruguay campeón. Acaba de terminar el partido en Río de Janeiro. Uruguay, señoras y señores, es un torneo grande, campeón por cuarta vez. No pueden ustedes imaginarse la emoción, la alegría, ese algo está indescriptible, que viene del pecho a la garganta, que se anuda y que no permite que el pensamiento fluya en forma clara y terminante para que el léxico y la expresión se haga también, señoras y señores oyentes, más comprendida.
Gigi, devo dizer, isto é apenas uma curiosidade, mas eu acho que é mais do que isso. Foi o último jogador a morrer de todos os que jogaram esta final de 50. Faleceu em 2015 e ainda estava muito lúcido, pelo que semanas antes de se encantar, e gosto de citar tantas vezes esta frase de se encantar, porque é como diz um poeta brasileiro em relação àqueles que são os maiores desta vida quando morrem, um homem quando morre, um homem destes quando morre, não morre mesmo, encanta-se. Ele ainda contava muitas histórias de futebol desse tempo e contava-as com um fascínio incrível. Pelo que ele ser o último homem a morrer dessa final, tem que existir aqui alguma razão para ele ter sido mesmo o último a partir. Não pode ser só uma questão do acaso. Eu acho que é uma questão... Enfim, chamem-lhe destino, chamem-lhe lenda. Eu acho que é mito.
Por sorte, depois, faltando 11 minutos, tive a sorte de fazer o gol. Uma jogada que fiz com meu companheiro, que era Julio Pérez, él avanzó, me dio la pelota, yo avancé, cuando me salió el marco de punta se la devolví y él me metió en la pelota. O sea, yo era muy rápido, sabía que el marco de punta leve y el izquierdo no llegaba a cerrarme, ¿sabes? Y me fui en diagonal hacia el arco. Yo creo que el arquero brasileño, Barbosa, creyó que iba a ser la misma jugada, iba a ser el centro hacia atrás. O sea, entonces se abrió un poco el arco y me dejó un espacio. Y son últimos segundos que tenía que decidir. ¿Qué hago? ¿El pase o tiro al arco? Y tiré al arco, el pelota justo fue contra el palo izquierdo del golero y se tiró, no llegó a pararla y ese fue el segundo gol que hicimos. Y cuando hicimos el segundo ya me di cuenta que no nos podían ganar porque el estadio quedó frío, quedó un silencio enorme. Y los mismos jugadores de Brasil estaban como fríos, ¿sabes? No tuvieron esa reacción que tiene que tener un equipo que va perdiendo. Que por lo menos quería empatar, fíjate que ellos con el empate eran campeones del mundo, porque antes se jugaba por punto el campeonato del mundo. Pero no tuvo una reacción y llegamos a la final que el árbitro dio por terminar el partido. Fue una locura para nosotros, ¿sabes? Claro. Fue algo muy emocionante, muy lindo. Para mí fue el mejor gol que hice en mi vida.
Uruguai é tão grande que mesmo nessa equipa de 1930, o ponta-de-lança, que jogou a final, não tinha um braço. Jogava sem um braço, tinha tido um acidente de trabalho, porque naquela altura o profissionalismo não existia de uma forma muito vincada, e aquilo que se chamava El Manco Castro, porque El Manco, manco, significa manete em espanhol, El Manco Castro jogou titular na final em 1930 e até fez um golo à Argentina. E agora quero falar porque é que ainda continuo a torcer tanto pelo Uruguai, porque há sempre figuras no Uruguai que me fazem voar em minha imaginação, a minha essência de paixão pelo futebol. O professor, o maestro Óscar Tavares, e chamo-lhe mesmo professor maestro porque ele era mesmo professor dentro dos liceus do Uruguai. Neste momento ele já é um treinador que parece comido pelo tempo, mas continua a estar avançado no tempo. E digo esta frase comido pelo tempo porque olhamos para ele e custa já vê-lo no banco, porque ele mal consegue se mover. Ele está apoiado em muletas, em bengalas, tem uma série de utensílios ortopédicos para se poder erguer e dar indicações, dar alguns passos, até trêmulos, até à beira do relvado, até aos jogadores, onde se aguenta de pé muitas vezes durante os treinos para gritar com eles ou dar ordens táticas. A verdade é que ele tem uma doença degeneradora dos membros que lhe está a impedir, nesta altura, a sua locomoção da melhor forma. É irreversível, mas isso não o impede de continuar a ser o selecionador nacional do Uruguai, cargo que ocupa desde 2006. Ele, a partir desse momento, refundou o estilo futebol uruguaio, que caíra até, a partir dali dos anos, finais dos anos 70, anos 80, numa dureza excessiva, até um pouco violenta, da sua forma de jogar. O maestro, o professor Tavares, voltou a colocar a história e o estilo do futebol uruguaio exatamente no sítio certo. Ouvir muitas das suas passagens ao longo destes tempos é ouvir a história do futebol uruguaio, os ensinamentos do que deve ser sentir o futebol.
Ese proyecto de institucionalización de los procesos de selecciones nacionales y la formación de sus futbolistas, ¿cuándo lo ideó? Fue presentado en marzo de 2006.
Los jugadores que estuvieron en aquella charla en New Jersey en mayo del 2006, fue la primera, lo único que le pedimos a ustedes, adhesión a la selección. La base de eso la veníamos pensando desde hace mucho tiempo. Lo único que hicimos después que tuvimos al frente, darle forma, es manejar un perfil de futbolistas, es tener previstos los naturales procesos de renovación generacional que se van dando por el simple paso del tiempo.
Es establecer y transmitir las mismas bases teóricas y metodológicas para todas las selecciones nacionales, desde la sub-15 hasta la mayor.
Frase que más repite Tabárez.
Una de Juan López. Dice, nadie es mejor que todos juntos. Y en el fútbol me parece que es una gran verdad.
Ayer recibí un mail de un amigo de Tato López. Y me dijo, agarrate de la silla antes de leer esto. Estuve en Kimberley. Y fue a ver a la señora que me regaló aquel libro en donde me puso algo que The Journey is the Reward. O sea, el día a día la recompensa. Algo que me vino a la mente cuando me dieron un micrófono aquella vez en el Palacio Legislativo.
Y el espíritu de plantearse desafíos y también la valentía para superarlos. El camino es la recompensa. Gracias, gracias, muchas gracias. ¡Uruguay no va!
En un día de maestro, estaba en un sexto año, los niños me regalaron un libro, me acuerdo, La ciudad y los perros de Vargas Llosa. Y me pusieron una frase de Julián Huxley, el filósofo, y decía, la experiencia no es lo que le pasa al hombre, sino lo que el hombre hace con las cosas que le suceden. Y yo siempre he tenido muy en cuenta eso y he tratado de capitalizar las experiencias, sobre todo de las derrotas o los fracasos, como se le quiera llamar, que son los que más enseñan.
De todo lo que ocurra se pueden sacar enseñanzas, de lo positivo y de lo negativo.
Atención, que está aquí.
Ha atendido Luis Suárez,
y Suárez
pide que el inicio vengan.
Ha quedado suspendido para 9 partidos.
Suárez llorando, llorando.
A Luis Suárez, que el camino que ya ha recorrido, que es arduo, lo debe recorrer nuevamente, pero ya adelantarle que jamás va a estar solo en ese intento. Y a los aficionados uruguayos, decirles que estamos heridos, pero con una fuerza increíble y con muchísima rebeldía. Más que nunca para el partido de mañana, vamos que vamos.
Y las dificultades que el camino le propuso y que fue superando, y me parece que de alguna manera está hablando de todo lo que ha recorrido en estos 9 años de proyecto desarrollado. Haber institucionalizado a las selecciones uruguayas. ¿Ese ha sido su logro, su mayor logro?
Yo creo que sí. Hubo que predicar, hubo que hacer este lobby, si se puede llamar así. Desde un primer momento lo defendimos y lo tratamos de propagar. Pudo concretarse, como cualquier proyecto deportivo, con algún resultado positivo.
Sí.
A seguir con mi prédica para tratar de convencer de que esto, más allá de quién tiene al frente de las elecciones, sirve.
¡Uruguay no va!
Eu penso que aos 72 anos Tabaré já terá vivido pelo menos umas 5 vidas, como homem, como jogador, como treinador, como professor e, claro, como mito. porque ele será um mito para sempre. Ele conta no seu livro, que se chama Maestro, é Legado de Tabarés, um livro escrito em conjunto com alguns jornalistas, onde se vai buscar aquilo que é a filosofia do maestro. Ele diz que a inspiração para continuar vai sempre buscá-la em grande parte a um pequeno bilhete que encontrou no meio de um livro. E é incrível essa história, porque ouvimos há pouco, de facto, nestas tiradas todas, nestas frases míticas de Tabarés, uma que é fantástica. Quer dizer que The Journey is the Reward, que é o título em inglês. A frase em inglês, o caminho é a recompensa. Lo camino es la recompensa. E porquê que isto aparece? Aparece porque, quando estavas no Mundial 2010, a concentração na África do Sul da seleção do Uruguai estava, por acaso, no hotel onde a equipa ficou, em frente a uma velha loja de antiguidades, onde Tabarés abria a janela do seu quarto e olhava e via essa loja todos os dias. Essa loja, daquele não sabia de quem era, todos os dias punha um cartaz de incentivo na porta da loja mesmo, ou então na entrada da habitação, porque aquela loja tinha ao lado uma casa que se percebia ser do dono dessa loja, ou da dona dessa loja, como se ficou a saber, que era de uma senhora, punha um cartaz sempre, ou uma bandeira do Uruguai, um cartaz de incentivo qualquer, de forma a que os jogadores do Uruguai, quando saíssem do hotel para ir treinar, vissem esse incentivo. Às vezes até, quando iam no autocarro, abriam a janela e viam um miúdo a correr ao lado do veículo empunhando um cartão com uma mensagem de força. Tabarés viu isso tudo ao longo daqueles tempos que teve na África do Sul. E atenção que este Uruguai foi até à meia-final. E conto já a história dos quartos de final, que é fantástica. Mas foi até à meia-final, jogou a meia-final com a Holanda. Tabarés sabia que já não iria voltar àquele hotel, porque perdendo ou ganhando, se chegasse a final, aos 3 quartos de lugar, teria que se deslocar para outro local, em Nuremberg ou Berlim. E a verdade é que ele quis ir ter com essa senhora, que durante todos aqueles longos dias, longas semanas, os incentivaram. Quando ia-se a deslocar para a loja, eis que a mulher aparece exatamente à sua frente no hotel. Tirou uma foto de recordação e deu-lhe um livro. A senhora chamava-se Nina, apresentou-lhe os filhos, a senhora já de alguma idade, sozinha, viúva, e deu-lhe um livro, mas disse-lhe que só o abrisse quando fosse no autocarro. E Tabarés levou o livro, abriu o livro depois, encontrou várias fotos da vida da mulher, encontrou várias páginas com pensamentos, com poemas, encontrou fotografias fantásticas de outros tempos e uma frase, a frase "The journey is the reward", o caminho é a recompensa. E Tabarés guardou a foto e, quando teve que fazer a palestra aos jogadores antes da meia-final desse Mundial, disse a frase que encontrou ali escrita. Já não se tratava naquela altura de ganhar ou perder. O facto do Uruguai ter voltado aos palcos dos Mundiais gera em si mesmo uma grande vitória. Aquela nação com 3 milhões e meio de habitantes apenas estava novamente na luta pelo título mundial. Estava a chegar ao último jogo para tentar conseguir aquilo que era um feito incrível. Um feito que, como diz Tabarés, ultrapassa a dimensão do país, mas está ao nível da sua história e da sua cultura futebolística. A verdade é que o Uruguai perdeu com a Holanda. Perdeu 2-1. E no dia seguinte, todos os jornais paraguaios titulavam, no topo das suas primeiras páginas, uma frase. O caminho é a recompensa. Era a frase de Tabarés. Até hoje, ele ainda continua a repeti-la antes dos jogos.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Ainda nesta edição, os génios incompreendidos. Guti, Riquelme e Romário. Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Já a seguir. Os caçadores de golos, Cavani e Suárez.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
O Uruguai tem atualmente dois grandes avançados que me fascinam. Chamo-lhe avançados, não consigo chamar só pontas de lança, ou extremos, ou jogadores que jogam de forma móvel, na frente, ou falsos novos. Eu acho que eles são verdadeiros novos, são verdadeiros pontas de lança, são verdadeiros caçadores do gol. Cavani e Luís Suárez. Cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua forma de se expressar, mas os dois juntos são de facto a magia que me faz sentir sempre o coração do Uruguai. Cavani é um jogador espetacular. É um jogador que transmite uma emoção em tudo que faz dentro do campo. Tem um semblante quase índio, ganha um lado excessivo e mais emocionante até quando festeja os golos. Parece um grito de futebol de quem acaba de se libertar de alguma amarra. É um jogador que, confesso, mais me apaixona no tal aprisionado futebol atual, porque há muitas popstars, mas há poucos rockstars que conseguem pegar no jogo desta forma. Ele mesmo diz que se inspirou em Batistuta para ser o tipo de jogador que é, um jogador que dizia que não tinha tempo para ter medo dentro do campo, apenas tinha tempo para atacar a bola. Um jogador que cresceu com dificuldades, que naquele tempo em que era miúdo, tomar banho de água quente só quando podiam aquecer água numa panela e depois, claro, temperar a água com a torneira. E ele diz mesmo, sabem uma coisa? É que é muito importante na vida de uma pessoa aprender a combinar água fria com água quente quando se vai tomar um duche. E isso ele aprendeu de forma notável, diz da forma mais precisa, nesses tempos de dificuldades, quando era miúdo. E agora tem tudo, já não se sente o alquimista que era quando miúdo tinha essas dificuldades, mas sendo dentro do relvado exatamente aquilo que era no seu crescimento futebolístico. Eu, aliás, digo sempre que o futebol sul-americano, o avançado sul-americano, pode até nem ser o melhor do ponto de vista do remate, da finalização. Sabemos bem como são terríveis os europeus. O nosso Ronaldo, claro, Müller ao longo dos tempos, tantos grandes goleadores exterminadores. Mas eu penso que o ponta-de-lança ou o avançado sul-americano é o melhor a movimentar-se sem bola para encontrar depois o espaço de encontro com a bola para fazer o gol. No Uruguai, por exemplo, há outro jogador que sempre admirei, o Forlán, que foi figura exatamente da equipa que em 2010 foi às meias-finais do Mundial. Cavani também é um jogador que faz isso muito bem. E por isso, quando lhe questionam exatamente o segredo para jogar bem, ele, antes de falar do contacto com a bola, fala no movimento e na aprendizagem do movimento.
Que tão importante é o perfilado num delantero?
E para mim é a clave, não? É a clave porque, bueno, como eu sempre digo, não, o hecho de, quando uno habla de que trabalhou muito, não, em certas coisas, yo creo que es un poco en toda esa parte, ¿no? En la parte de visión de juego, ¿no? De cómo manejar la vista periférica, de cómo más o menos posicionarte en la cancha, no solamente como delantero, sino que en cualquier otra función también de la cancha, ¿no? Aprenderla, por más de que no la vayas a jugar, aprender más o menos las cosas claves, ¿no? Y eso se basa todo en el posicionamiento, como decías vos, ¿no? En ver. Y bueno, y una de las cosas que me dejaba mi viejo, que me dejó mi viejo, cuando era niño, que él siempre me decía de que vos tenés que tener el arco siempre, siempre formar un triángulo entre vos, la pelota y el arco. Nunca perder el arco de tu vista para ver más o menos en qué posición estás, a cuánta distancia estás con la pelota, con el arco, para ver el movimiento que podés hacer. Vos solamente podés venir de espalda cuando venís a pivotear. Y son cosas que te quedan, pero que no te quedan solo por un momento, sino que te quedan en la cabeza todo el tiempo. Y esa es la manera de aprenderlas después, digamos, llevándola al juego real, ¿no? Practicándola, buscando ese posicionamiento, buscando siempre estar en una posición donde vos te estés viendo el arco, ¿no? Viendo el arquero, viendo la defensa. Entonces, digamos, yo trato siempre de estar posicionado de esa manera, ¿no? Cuando siempre estar del lado inverso de la jugada, ¿no?
Bien.
Para tratar de, bueno, de tener el movimiento, para tratar de ver si voy al espacio, si vengo. Y bueno. Y yo creo, para mí es un 80% de lo que puede ser un delantero. Porque muchos se basan en la parte, me parece a mí, de las características que ya traemos, porque todos traemos características naturales, ¿no? Por eso uno es defensa, por eso el otro es más mediocampista que delantero y así, porque son condiciones que tenemos, características naturales que ya traemos. Después hay que pulirlas, ¿está? Entonces, siempre cuando hablo sobre el tema de la posición, veo que muchos, a veces, preparadores, formadores, se fijan, digamos, en no ver esa parte de lo que es la parte de razonamiento dentro de la cancha, en no basarse solo en lo que es la característica natural, porque la podés pulir, pero queda siempre la misma característica un poco más pulida. No te formás un poco más en todo lo que es la estrategia de hacer un movimiento, ¿no? Entonces digo, para mí es una de las cosas más importantes del delantero. La estrategia de saber cuándo picar, cuándo moverte, cómo moverte.
Vos tenés unos movimientos de desmarque que son curiosísimos, tantas veces con cambio de dirección, donde vos de repente pegás un par de pasos y arrancás en un pique corto, invadiendo el espacio y descubriéndolo, que te desacomodan a cualquier marcador.
Y por eso es que te digo, porque digamos, yo vengo preparando muchas veces, no voy a dar muchos detalles.
No, porque... pero está bueno para el botija que...
Yo vengo imaginando la jugada en mi cabeza, ¿no? Uh-huh. Un poco ya la venís preparando, ya cuando la pelota viene girando y cuando se viene... Ya más o menos me vengo posicionando y preparando. Entonces voy viendo cómo está la defensa parada también. Viendo si el defensa también está muy pegado a mí, si el defensa está queriendo anticiparme o no.
Y eso ¿a vos cosas... te beneficia o te complica que el defensa te encime o que te dé un espacio?
Y cuando te da espacio es difícil porque ese espacio que él te lo da para recepcionar no te lo da para arrancarle a la espalda, bien, para arrancarle al espacio. Entonces, muchas veces es más complicado cuando el defensa por ahí, si trabaja muy bien defensivamente, que te dé el espacio para venir a apoyarte y que te quite espacio para poder ir. Casi siempre lo mejor es cuando el delantero trata de anticiparte, cuando el delantero está más pegado a vos.
Sí, pero ahí vos metés unos desmarques circulares que son...
También, tremendo. Viste, hay desmarques de muchas maneras, desmarques, viste, más en ángulo recto y ahí, digamos, ya hay desmarques que son más en curva, ¿no? Uh-huh. Digamos, eso depende también de por eso, en la situación que te encuentres. Pero bueno, siempre es más fácil cuando el defensa está tratando siempre de anticiparte, que muchos defensas y la mayoría siempre tratan de, ¿viste? Porque el defensa tiene que robar. Entonces,
claro,
lo primero que piensan es anticipo, robo y va, eso es lo que yo tengo que hacer. Y a veces el amague y volver, muchas veces es más, digamos, das más frutos, ¿no? Que por ahí el robar una pelota. Porque por ahí robás dos, sí, tres, pero la otra te hizo un contramovimiento y te mató porque te dejó a mitad de camino y quedó mano a mano con el arquero. Entonces digo, por eso digo, los movimientos para mí son muy importantes.
Ay,
la preparación de la jugada.
Outro grande jogador do Uruguai, avançado do Uruguai, que me leva à loucura é Luís Suárez. O homem que joga na frente do ataque do Barcelona com dentes de coelho, um jogador fantástico que já tinha brilhado no Liverpool e que tinha vindo jogar para a Europa e já gostava dele quando jogava na Holanda, no Groningen, um pouco anónimo, e é um jogador que me empolga até pela sua história de vida. Ficou viral quando em 2014 eu comentei o Mundial e comentei um jogo que foi o Uruguai-Inglaterra e quase que me levou à loucura quando o Luís Suárez marcou um golo e depois no fim até quando o meu colega Rui Pedro Rocha, com quem fiz o jogo, me pediu um comentário final sobre o jogo e eu apenas disse que queria agradecer à minha mãe por ter nascido e ter tido a oportunidade de comentar este jogo. Não consegui dizer mais nada, porque estava de facto emocionado. Emocionado porque, ok, já disse, sou um pouco uruguaio no meu coração futebolístico e porque Luís Suárez tinha feito um jogo fantástico e marcado o golo da vitória frente à Inglaterra. E até porque havia ali uma história que poucos sabiam e que eu recuperei naquela altura e que me emocionou, é que o Luís Suárez esteve quase para não jogar aquele Mundial. Tinha feito uma artroscopia ao joelho um mês antes, a recuperação era para ser de 2 meses, e ele estava praticamente afastado. Só que a verdade é que havia um homem mítico, chamado Walter Ferreira, já com alguma idade, mas não era médico, enfim... Ele sempre tratou de muitos jogadores, recuperou lesões de muitos jogadores ao longo dos tempos, em clubes e na seleção, e por isso chamavam esse fisioterapeuta, que trabalhava também na seleção, como o Mão Santa. Mão Santa. É uma coisa que só por si diz tudo. Era assim que os jogadores lhe chamavam. Ele, naquela altura, estava muito doente, mas Luís Suárez era muito amigo dele. Eles eram muito amigos. E ele disse que, calma, eu vou tratar de ti, eu vou-te conseguir pôr a jogar. E, de facto, foi ele que esteve a tratar de Luís Suárez sozinho durante um mês. Isto parece ser uma história normal, mas não era normal, porque naquela altura Walter Ferreira já lutava contra uma doença terminal. Tinha um cancro que estava-lhe a roer os ossos, que lhe estava a impedir já quase de se conseguir movimentar da melhor forma, e a verdade é que ele colocou uma pausa no seu tratamento e enquanto fazia quimioterapia, depois parava para ir ter com o Luís Suárez, tratar com ele da recuperação, nos exercícios físicos, em tudo aquilo que ele tinha que fazer, de forma a recuperar para poder jogar o Mundial e ter o joelho em condições para jogar o Campeonato do Mundo.
Te voy a dar algo para que veas, porque fue la última nota que dio. Y con producción cortamos un pedacito.
Fue el día a día, yo qué sé, yo nunca le di promesa de que iba a jugar. Fue el día a día. El primer día que vino a casa vino de muleta y yo digo, déjame las muletas. No entendía nada porque tenía 600 mensajes. Sinceramente le digo, entonces, y que yo no me gusta hablar. Y entonces, y Farán un fenómeno me decía, Walter, yo sé que no te gusta, pero hay tanta gente para hablar, pero ¿de qué vamos a hablar? Le digo, y sinceramente, yo no entendía nada y después la familia me decía.
Esa imagen es brutal. Cuando señala, te abraza y te señala.
Sí. Me decían también lo que estaba pasando en mi casa. Le llamaban a esa casa. De amigos, ¿no? Enfermeras que venían a casa. Si hay una situación tan grande que venía a sacarme sangre cuando estaba Luis. Entonces, ¿qué pasaba? Vas a firmar una camiseta. Entonces, y les costaba tremendamente sacar sangre por los nervios por Luis. Dijo, no venga más.
¿Qué te genera todo esto?
Es difícil. Es difícil porque...
Déjame decir una cosa porque me acuerdo clarito. Yo me estaba haciendo una recuperación también con Walter, un fenómeno, un crack, le mandamos un gran abrazo donde esté, y me dice un día, ¿viste cómo hablaba el Luis? Me decía, Fabián, va a venir Luis. Me dice, ¿qué Luis? Porque venía mucha gente. ¿Viste? Claro, ¿qué Luis? Luis Suárez, a la misma hora que vos, no te molestes. Imagínate la grandeza del tipo, era Luis. Y me acuerdo que tal cual como lo cuenta Luis, entra con las muletas, viene con su señora, y le dice, sacate esas muletas. Y dice, no, para, Walter. Y tal cual, se sacó las muletas y... Fuera de serie y cómo se lo extraña, la verdad sí. Que...
Bueno, de hecho genera eso, ¿no?
Y sí, porque era lo que te generaba él, la confianza que tenías vos en él, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Llegas ahí a Sanidad, lo ves ahí, hay un cuadro de él, pues se le puso el nombre a la Sanidad y a mí me decían que tenía posibilidad de venirme a Uruguay, porque el club me dijo, andar recuperando, claro. Pero no... No puedo, Leo. No puedo porque la persona de confianza no está hoy en día y claro, y aparte de lo que contaba él, ¿no? El tema de la enfermedad que él tenía y fue al Mundial porque yo le pedí. Sí. Porque yo le pedí de la forma que estaba y eso era lo mínimo que podía hacer por él. Después también yo tengo tenido una relación con la hija, con el yerno, con los nietos, porque les encantaba venir acá. Y una forma, yo con todo respeto, sin utilizarlo a él, le pedí para ponerle un nombre a la cancha del complejo. Y es un mínimo reconocimiento por lo que me dio él como persona y a muchísimos jugadores de acá, no solamente a mí. Lo que pasa es que como anécdota lo que hizo conmigo, pero
sí,
la
que
verdad
significó
que
en ese
lo que significó
parte, ¿no?
En ese momento, porque él nunca se lo esperaba. Y las cosas que pasaron después de ese partido de Inglaterra en el vestuario, estuve media hora llorando con él. Por él, por mí... Y es muy difícil.
Es difícil para todos. Estaba clavado que esto iba a pasar, porque lo hablamos en lo previo, que la emoción nos iba a invadir a todos, pero creo que era un reconocimiento para él también.
Sí, Mario, déjame decir algo. Uno que lo ve simplemente como televidente, vos en todo ese proceso, en ese gol, en ese abrazo, en esa seña que todo el mundo vio, hiciste el mejor reconocimiento que él podía tener. Entonces, si en algún momento... se tenía que ir, y todos en algún momento nos vamos por donde vinimos, algún día nos vamos, la mejor manera de irse creo que fue esa. Entonces yo creo que eso está en el ambiente, y la gente lo sabe.
Sí, porque él fue un laburador, se rompía el alma por su trabajo, le encantaba su trabajo, le daba igual la plata a él, y lo hacía todo porque le gustaba trabajar.
Amado por todos.
Por además. Todos, y era un trabajador muy silencioso, él mismo lo dice, no le gusta hablar en la prensa, no le gustaba nada. Y eso te demostraba lo que era Walter en su día a día en Nacional, acá y para cualquier jugador, porque no solamente atendía a jugadores así, sino que atendía a cualquier deportista y siempre les abría la puerta de la casa.
Algo brutal, porque no momento em que Luís Suárez fez esse grande golo à Inglaterra, fez o golo, correu enlouquecido em direção ao banco, afastou toda a gente, só procurou pelo velho Ferreira, abraçou-se a ele, apontou para ele, chamou todos para se abraçarem e dizer que este homem é que era o homem que tinha feito o golo. Há pouco tempo, Luís Suárez esteve num programa na televisão uruguaia e colocaram-no perante um vídeo, uma gravação de um programa, feito também pouco depois do Campeonato do Mundo, em que Walter Ferreira esteve presente num programa em que contou essa história também. Luís Suárez, claro, não conseguiu resistir à emoção quando ouviu a voz do mítico Mão Santa. Walter Ferreira viria a falecer pouco tempo depois deste Campeonato do Mundo. Ainda resistiu algum tempo nos seus tratamentos de quimioterapia, mas não tinha hipótese. Era uma luta desigual e partiu. Mas levou com ele tudo aquilo que é o coração dos jogadores uruguaios, de Cavani, sobretudo a Luís Suárez, com aquele joelho que não devia aguentar aquela dor. Conseguiu superar tudo e fazer aquele golo à Inglaterra. Foi a última vitória, foi o último grande momento que mostra que um pequeno país consegue conquistar o impossível. Consegue mostrar que a vida é um caminho difícil. A recompensa é exatamente esse caminho, mas no final há uma coisa que podemos ter a certeza. A vitória será sempre daqueles que têm a crença por lutar por aquilo que acreditam.
38-50. Dale uno. Viene para Suárez. Allá va el 9 por el segundo. Va Suárez, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguay no va! ¡Gol! 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 ¡Enfermo! ¡Gol! ¡Bestia! ¡Gol! ¡Asesino! Esta bestia, señoras y señores. Uruguay 2, Inglaterra 1, tremendo gol de Suárez. ¿Cuánto va? 39 otra vez, 41 goles con la selección. Uruguay 2, Inglaterra 1, animalito de Dios.
Una vez más, este fenómeno del fútbol uruguayo, fenómeno del fútbol mundial, en el peor momento del partido, cuando nos habían empatado, cuando el equipo estaba en crisis, otra vez comenzó a comandar las acciones, primero por izquierda, después la ganó Cavani, corrió y otra vez volvió a tomar la decisión. Tomó la bandera de Uruguay, bien arriba, bien puesta en el pecho y resolvió bien como uruguayo. Uruguay nomás, ganando aquí en San Pablo.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
There are many people's hands.
O seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Já a seguir. Os gênios incompreendidos. Guti, Riquelme e Romário.
Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
Deixa-me agora falar de um tipo de jogadores que parecem pertencer a uma casta especial. Uma casta tão admirável como por vezes misteriosa. Gosto de chamar que são uma espécie de jogadores de culto, porque jogam também uma espécie de futebol de autor. São jogadores que sinto que durante os jogos são avaliados não pela forma como jogam ao longo de 90 minutos, e então de uma forma global, mas que são avaliados quase jogada a jogada. Serão jogadores geniais, jogadores um pouco incompreendidos até na forma como se expressam ou na forma como se tentam expressar. Há sempre a tendência mais de aplaudir o supérfluo, que é o esforço, mesmo que seja atrás de uma bola que vai sair pela linha do fundo irremediavelmente, de que o tentar de uma finta, o tentar de um momento de gênio, o tentar de um remate de fora da área, o tentar de algo que seja diferente. Mas estes jogadores são aqueles que eu considero que serem demasiado livres para um futebol programado. Existem, claro, muitos jogadores dentro desta casta, deste futebol de autor, de jogadores de culto. Poderia falar em muitos, mas tenho vontade de falar de um em especial que, fazendo parte da equipa do Real Madrid, jogando muito, mas mesmo muito, esteve nas 3 conquistas de 3 taças de campeões europeus, mas não esteve presente em nenhuma das finais. E por alguma razão será. Falo do Guti. Ele era o exemplo perfeito desse tipo de jogador, um jogador que era avaliado jogada a jogada. Eu penso que, inclusive, essa forma de ser interferiu muito no seu percurso futebolístico, porque poderia ter atingido um nível altíssimo em termos de conquistas ou em termos de percurso, mas acabou por ser um grande jogador, mas incompreendido, ou pelo menos só detetável ou compreendido por uma espécie também que tivesse o mesmo tipo de sentimento, quer comentadores, quer outros jogadores, ou então, claro, quando fazia essas grandes jogadas, coisas que dessem certo e então toda a bancada, todo o Bernabéu aplaudia de pé. A verdade é que o Guti fazia coisas inimagináveis, sobretudo em termos do gesto técnico e tático ao mesmo tempo, porque ele tinha uma visão de jogo fantástica. Ele teve depois também, é verdade, gestos quase de insolência perante a bancada no momento em que esta o assobiava, porque ele jogava com aquele traço de arrogância que ele próprio dizia que não era de conflito, mas sim de rebeldia, porque muitas vezes esse gesto técnico não funcionava, mas a verdade é que ele nunca deixava de ser quem era. Por isso lhe chamo o jogador de culto. Nunca teve, claro, uma vida fácil no Bernabéu. Cresceu desde a cantera, portanto, desde as camadas jovens. Jogou sempre como uma afirmação de personalidade. Era reconhecido pelo seu talento enorme, mas para o seu lugar, e ele tanto jogava numa posição 8 como numa posição 10, em princípio era por ali que ele jogava no centro do meio-campo, um médio-centro criativo, ofensivo. A verdade é que para o seu lugar iam sempre chegando grandes craques a todas as épocas. Enfim, de Zidane até Beckham, e portanto Guti nunca teve uma vida fácil para ser titular no Real Madrid, mas também nunca ninguém o deixava sair para um grande rival. E claro, por isso ele passou a maior parte do tempo no banco, mas a verdade é que quando entrava, ele marcava sempre a diferença no jogo, correndo bem ou correndo mal, isso notava-se que Guti estava em campo. E esta forma, enfim, explica que mesmo sendo um dos maiores talentos da sua geração dentro do futebol espanhol, ele nunca esteve presente num Mundial ou num Europeu. Afinal, é uma consequência natural de tudo aquilo que rodeia uma personagem deste tipo. Quem o lançou na primeira equipa do Real Madrid foi o Jorge Valdano, um senhor do futebol escrito e falado, mas que também foi um senhor campeão do mundo na Argentina de Maradona e também treinador do Real Madrid. Nessa altura, quando era treinador do Real, lançou grandes jogadores, como o Raul, desde logo, fazendo sair o Butragueño, enfim, coisa desde logo que marcou a história do Real, e também o Guti começou a jogar com o Valdano. Há pouco tempo, numa conversa entre os dois, Valdano tocava exatamente neste ponto fundamental de perceber como o Guti era diferente na forma de jogar e como o Guti entendia essa diferença no jogo. Ao ouvir este diálogo, percebe-se exatamente o que é um jogador demasiado livre para estar num futebol programado.
Tu personalidade, essa maneira um pouco extravagante de viver, é quase coerente com a tua maneira de jogar, não? Ou seja, fuiste um jogador, um genialoide, não? Eu te pongo en el mismo punto que Riquelme, que Romario, ese tipo de jugador que de alguna manera desafió a una época, ¿no? Jugadores demasiado libres para un fútbol que se iba poniendo cada vez más estricto, ¿no?
Sí, y más apuesta ahora. Ahora la verdad que es complicado, ¿no? Ver ese tipo de jugadores. Yo los echo de menos. Yo la verdad que les echo de menos, sí. Yo creo que la gente se acuerda de mí y yo creo que tú mismo estás aquí, bueno, por ese tipo de cosas, sí, ¿no? Claro. Porque era un jugador diferente, ¿no? Que interpretaba el fútbol de una forma diferente y que seguramente en los momentos más complicados y más difíciles, donde la gente más se me echaba encima, más quería el balón y más quería hacer cosas diferentes.
Un jugador que asumía todos los riesgos, ¿no? Siempre te representé como un espadachín que solo le interesaba el corazón del rival, ¿no? Solo querías clavar la espada en el corazón. O sea, tomabas la pelota y veías la manera de agredir al adversario, ¿no?
Sí, aparte, ¿sabes? Era como cuando el equipo iba ganando, era como que no me interesaba el partido, ¿no? Porque estaba ya todo hecho, ¿no? Y cuando el equipo iba perdiendo, estaba en el banquillo, estaba deseando que el entrenador me sacara, ¿no? Para solucionar el partido, para decir, mira, aquí estoy yo, ¿sabes? A solucionar el partido, ¿sabes? Bueno, yo creo que ese tipo de cosas me hicieron en un momento dado bueno, rozar cosas muy importantes y en otros momentos donde no conseguí motivarme de la misma manera, pues bueno, el hecho de no ser titular o de no jugar muchos partidos como a mí me hubiera gustado, ¿no?
Ahora, tenías una personalidad para derribar un tren porque eras el clásico jugador al que se medía por jugada. O sea, el veredicto del Bernabéu es instantáneo con todos los jugadores, pero con los de tu característica es más salvaje. O sea, si acierta, hay un público que está entregado a tu talento, y si no acierta, átate los machos porque...
¿Eh? Sí, era complicado. Todos los días en el Bernabéu era un examen para mí. O sea, un examen y mucha gente me decía, mira, yo sabía lo que ibas a hacer en el partido viéndote la primera jugada.
O sea, ¿Aceptas ese juicio, sí?
No lo acepto porque yo creo que bueno, yo por la forma de jugar yo me equivocaba mucho, pero era por mi forma de jugar. O sea, es muy complicado, ¿no? Intentar dar pase de gol todos los partidos y dar 8 todos los partidos. Es muy complicado. Mientras te salga 1 o 2, yo muchas veces se lo digo a mis jugadores ahora. O sea, yo quiero jugadores atrevidos por eso, ¿no? Porque Prefiero un jugador que falla 10 pero da dos pases de gol y al final podemos ganar el partido por esos dos pases de gol, que 15 que los dan horizontales, que no me, para mí no me sirven para nada.
É de facto fantástico ouvir falar estes dois grandes senhores do futebol, Valdano, um campeão do mundo, e Guti, o tal jogador incompreendido, como eu gosto de dizer, e que era avaliado jogada a jogada. E portanto, sendo assim, há sempre momentos que ficam na memória em relação à carreira de um jogador. Em geral são quase sempre golos, em geral são quase sempre uma jogada que deu um golo, e nesse sentido, Guti tem um momento que fica para sempre na minha memória. Não é um golo, mas é um passe de calcanhar, que é um passe de morte, uma assistência fatal na Corunha, para que Benzema, que com esse passe, que foi um toque de calcanhar de Guti, ficou com a baliza aberta para depois ele próprio, o Benzema, encostar e fazer o golo. O mais fantástico disto tudo é que no momento em que Guti recebeu a bola, ele estava isolado em frente ao guarda-redes do Corunha. A verdade é que esse guarda-redes do Corunha saiu rápido da baliza, a fechar-lhe o ângulo. Guti podia na mesma ter rematado, poderia ter entrado, se chutasse mesmo juntinho ao poste, mas a verdade é que de repente faz um passe de calcanhar que mais ninguém no estádio conseguiu ver que era possível de ser feito, para de repente tocar a bola para trás, um passe de morte, para Benzema então se deparar com a baliza aberta. É um momento icónico daquilo que é Guti como jogador. A imagem sonora desse momento e a forma como foi narrado esse golo representa a admiração, a alucinação perante o momento de calcanhar de Guti.
Sempre vão a buscar a mesma jogada, vão a buscar a jogada de Juan Rodríguez com Marcelo. Viene Benzema, Benzema arranca, está Kaká, balón aí para Kaká, se move Guti, vaya roto, está Guti solo, se la dá, mano a mano de Guti, va a chutar, no, te atacó no, para no, Benzema, no, que golazo, no, 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 que golazo, gol, 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 gol. Gol! Obra de arte en Riazor para el Real Madrid. Marca Benzema. Jugadón de Kaká y Guti. De tacón para atrás. Métela tú, Karim. Métela al beduino. De por cero, Real Madrid 2.
Tiene ojos en el cogote. Tiene ojos en el cogote, porque si no, ¿cómo sabe que va perfectamente Benzema? Que Benzema ya no tiene nadie delante, que el que le viene es a él, que es Yuka, y para que Benzema remate a puerta vacía. Además, ya el portero, él se va al suelo por Guti.
Yo no tengo nada que
Hemos
decir.
Hemos pasado del empate a uno al 0-2.
Mejor estar después y claro. No tengo nada que decir. Me quiero recrear viendo la jugada.
¡Qué salida!
Há quem acuse este tipo de jogadores de só jogarem quando querem, isto é, de serem donos de uma personalidade tão rebelde e tão egocêntrica que muitas vezes não estão com cabeça para jogar. São os tais jogadores que às vezes se zangam com a equipa adversária, com o árbitro, com os adeptos, com os próprios colegas da equipa, enfim, zangam-se com o mundo todo que está à volta. Eles pensam que zangando-se desta forma é o mundo que não os entende. Eles estão certos e o mundo não os entende. Eu acho que às vezes é um pouco assim. Às vezes é mesmo o mundo que não entende esta forma de jogar. Mas isto toca mesmo os jogadores que atingiram um nível mais alto. Há pouco falava do Guti, que foi campeão europeu sem ter jogado as finais, mas posso falar também de um grande jogador, incompreendido na forma como estava em campo, quase a passo, mas depois idolatrado pela forma como resolvia as jogadas no remate, finalizava quase de bico. Estou a falar, claro, do Romário. O Romário ele próprio reconhecia que não gostava de treinar, o que não quisesse dizer que não treinasse. Ele próprio diz que treinava, mas que treinava diferente dos outros. Ele próprio diz que quando lhe perguntam qual foi o melhor treinador que ele teve na vida ou aquele com quem mais aprendeu, ele diz que não aprendeu com nenhum e que o melhor era aquele que não atrapalhava. E o Romário teve sempre uma vida que coincidiu exatamente com uma personagem festiva que existia dentro dele. Mas houve alguém que o entendeu. E para entender um gênio, só outro gênio. Foi o caso de Cruyff, que o quis ter no Barcelona, mesmo desta forma. Depois de Cruyff já ser campeão europeu no Barcelona, depois de 92. E Romário, campeão do mundo, em 94, pelo Brasil. E a verdade é que há uma história que marca exatamente como Cruyff entendia Romário, quando Romário queria ir passar algum tempo ao Brasil na altura das férias do Carnaval, e que fez um acordo com Cruyff. Porque Cruyff acabou por ceder, de tanto o ouvir durante a semana, pedir dispensa durante alguns dias, fez uma afirmação, Cruyff, que depois tornou pública, exatamente que tinha a ver com o número de golos que o Romário tinha que marcar naquele jogo para poder ir de férias para o Brasil. A história contada agora por Romário reflete exatamente o que é a loucura e o gênio. As duas vivem pacificamente, uma com a outra, no corpo de um baixinho que fez golos como mais ninguém.
Quando você fala praia, Rio de Janeiro e tal, tem aquela famosíssima história do Cruyff, né?
Aquela até contei um dia desse aí.
Então, né? Uma história famosíssima. Aquilo, foi aquilo lá mesmo, Romário, você falou pra ele?
Foi aquilo. Ele que falou aquilo, inclusive.
Que eu queria ir pro carnaval?
Na verdade, aquilo que acontece é o seguinte: ia ter um jogo da seleção da Espanha, numa quarta-feira. E naquela semana, no final de semana anterior, ia ser liberada a galera. E aqueles jogadores estrangeiros que tinham no Barcelona na época eram o Kuma holandês, o Laudrup dinamarquês, o Stoikov búlgaro, e eu acho que era o Raj também, eu acho que o Raj estava nessa época também, que era romeno. Então os caras ali, tudo Europa ali, tudo rápido, né? O cara era ele ia dar dois dias de folga. E eu, no caso, eu aqui do Brasil, eu levo quase um dia só para ir voltar de avião. Eu pedi a ele mais dois dias. Aí ele falou: pô, mas vou te dar mais dois dias assim, simples? Não, eu tô te pedindo, vê aí. Assim, tô resumindo, ele falou: então faz o seguinte, se tu fizer dois gols, tu tá liberado.
Mas ele falou isso brincando ou falou sério mesmo?
A Vera, pelo menos eu, não, até hoje fez. Pra mim sério, porque eu vim, pra mim foi sério. Eu entendi aquilo como sério, porque não, mas... eu cheguei, fiz os gols e no vestiário, o que acontece? Eu já deixei a minha passagem reservada. Cheguei, fiz três gols no intervalo, no primeiro tempo, e desci correndo. E quando ele chegou no vestiário, eu tava tomando banho, ele, porra! Ele fez assim, falou: meu avião sai daqui a uma hora, já tô metendo o pé. Foi mais ou menos isso a história. E foi real.
Isso é surreal. Se você fizesse isso em qualquer clube do mundo, era surreal. Mas no Barcelona e com o Cruyff?
Não, assim, o Cruyff comigo, minha relação era a melhor possível. O Cruyff sabia que ele era o melhor treinador do mundo naquele momento. Sabia que tinha sido um gênio jogando futebol. E foi ele que pediu para eu ir para o Barcelona. Então, assim, eu acredito que quando um treinador pede um jogador para ir para aquele time onde que ele está dirigindo e ele já tinha ganho praticamente tudo, ele conhece o jogador, ele sabe o histórico do jogador, tanto fora como dentro. Então, partindo dessa premissa aí, a gente não tinha como ter problema. Ele já me conhecia, eu chegando lá também já sabia mais ou menos com ele. A nossa parada, nosso papo era sempre reto, direto e... E claro, sem conversa fiada.
Mas e como é que fica a relação com os jogadores?
Ele chegou e falou para os jogadores: ó, eu fiz um acordo com ele, dele fazer os dois gols e ia liberar. Ele fez três, não era para ele ir hoje, mas já que ele está indo, já pode ir. Não era para ele sair agora, mas ele já pode ir, já que o avião...
Cara, isso é sensacional. Mas os caras não ficam com ciúme? Não
ficaram, ficaram. O problema não é meu, o problema é do Cruyff com ele.
Tem muita vaidade no time de futebol?
Porra, com certeza tem. Cada dia mais, né?
Uma história incrível e é verdadeira. A forma como Romário recorda Cruyff, que já está no outro mundo, mas o outro mundo onde está, de certeza absoluta, que tem muito futebol e joga-se o melhor futebol que eu já vi ao longo do tempo, pelo menos em termos de ideologia de jogo. Foi aquela que Cruyff preconizou na sua Holanda a partir dos anos 70 até hoje, porque Cruyff continua por aí através das suas ideias. Outro jogador que eu vejo parecido, talvez mais com Guti do que com Romário, no percurso e no estilo, é o Riquelme. Adoro o Riquelme. O Riquelme é capa do meu livro, O Futebol com que Eu Sonhei, porque também foi um gênio incompreendido. É alguém que sempre quis se colocar acima do que os cânones do futebol determinavam. Eu acho que ele desafiou mesmo uma época em que o futebol se estava a tornar demasiado tático, demasiado fechado. Riquelme disse que não. Ele, tal como Guti, era demasiado livre para o tal futebol, demasiado escrito ou demasiado programado em antecedência. Riquelme conseguiu mais interpretar esse tipo de futebol na Argentina, no Boca Juniors, do que depois em Barcelona, onde foi um pouco desintegrado dessa sua essência através de um treinador como Van Gaal, que queria que ele jogasse na esquerda, e mesmo quando ele, partindo da esquerda, aparecia no meio e fazia golos, Van Gaal dizia-lhe que todos estão a dizer que tu jogaste muito bem, mas a verdade é que não jogaste, porque eu disse para jogar na esquerda e não para jogar no meio. Isto mesmo depois de ele ter resolvido o jogo vindo para o meio. A verdade é que Riquelme tinha uma expressão de revolta técnica que nunca foi bem entendida, porque também era julgado jogada a jogada, e nem sempre essa jogada resolvia. O desejo de resolver jogos tanto faz este tipo de jogadores, como Riquelme, tornarem-se responsáveis pela vitória, quando esse tal gênio sai, ou então pela derrota, porque muitas vezes esse gênio não sai, ou então o resultado desse remate ou dessa opção dentro da jogada não foi a melhor. Muitos acusam estes jogadores de só jogarem quando querem, como há pouco referia. Mas a verdade é que, não acreditando muito nisso, o que eu acho é que quando isso acontece, eles jogando como querem, resolvem mesmo o jogo. Ouçam Riquelme a falar de um programa argentino chamado Pura Química, nome lindo para um programa de futebol, em que ele fala exatamente do jogo, da forma de jogar, do entendimento da relação com a bola.
Contame un poquito y después volvemos a Boca porque has tenido varias vueltas. Te vas a Barcelona, el técnico era Van Gaal. Tengo una foto del Barcelona al cual Román llega, es el Barcelona 2002. Es el Barcelona al cual Román llega, entre cuales estaba Iniesta, que ha hablado maravillas tuyas, Iniesta. Ese Barcelona tenía a Kluivert, ese Barcelona tenía a Puyol, ese Barcelona tenía a Xavi, ese Barcelona, ¿quién más tenía? Ayúdame.
Fran de Boer.
A Fran de Boer.
Cucú, uh-huh. Overman llegaba del Arsenal.
Y lo dirigía Van Gaal. Uh-huh. Uh-huh. Medio loco estaba Van Gaal, ¿no? Un muchacho medio duro. Ahí está la foto del Barcelona. Si podemos dejar la foto congelada. ¿Cómo te va acá? Llegás y te empezás a jugar como enganche.
Me fue bien, sí. Ya de entrada fue raro, ¿no?
¿Por qué, Romy?
A mí me presentaron, fuimos a la conferencia de prensa, el presidente.
¿Laporta?
El entrenador y yo. No, estaba Gaspar. Ya estaba en los últimos 6 meses de mandato.
Sí.
Nos sentamos los tres en la conferencia de prensa, terminó la conferencia de prensa, todos contentos. El entrenador me dice, tengo que hablar con usted, vamos al vestuario. Llegó al vestuario y una mesa más grande que esta, el doble, lleno de videojuegos. Estos videos son todos ustedes, me dice. Me dice, usted es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota. Cuando no tiene la pelota, jugamos con uno menos. Yo lo miré, ¿no? Recién le había dado la mano. Y entonces me dice...
Vos venís a ser campeón con Boca, todo.
Sí, entonces me dice, mire, lo trajo el presidente, porque allá habían hecho una encuesta. Después de ganar Madrid habían hecho una encuesta y bueno, y la gente quería que yo llegue a Barcelona. Y...
Para, la frase fue, ¿ve todos estos videos?
Claro.
Usted es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota.
Sí, sí, sí.
Pero cuando pierde la pelota, jugamos con uno menos.
Me dice. Entonces yo no dije nada. Entonces me dice, bueno, acá tenemos un sistema en el cual yo confío en él y usted va a tener que jugar de puntero izquierdo. Yo dije, no tengo problema. Pero claro, yo tenía que estar quieto ahí, no aguantaba. Jugamos segundo o tercer partido y yo me metí atrás del número 5, como jugaba siempre. Le ganamos al Racing de Santander 2-1 y sí. Le doy los dos pases a Kluivert.
Yo, o sea, bajabas la pelota y le dabas la pelota a Kluivert. Pues
claro, no, agarraba el 5, yo me metía de puntero izquierdo, me metía atrás del número 5, me daban la pelota, yo le di el pase al negro y hizo los dos goles. Yo contento, al otro día vamos a entrenar, digo, los diarios contentos, Riquel me dio los dos pases, ajá. Cómo se entiende con Kluivert, vamos a empezar el entrenamiento, los jugadores de un lado, el técnico del otro, y dice, usted es un desordenado. Todos dicen que jugó un partidazo, pero yo a usted le dije que tiene que jugar puntero izquierdo.
Pero
no,
recibiste dos pases gol.
Bueno, yo pensaba lo mismo que vos, pero él no. No le importaba, yo tenía que jugar de puntero izquierdo.
¿Y?
Y bueno, ahí ya la cosa fue complicada. Después yo no aguantaba jugando ahí, seguía así, me tenía que meter para el medio para agarrar la pelota y después de unos partidos para afuera. Jugaba el segundo tiempo.
¿Te sacó?
Claro,
se jugaba. Pero si te quedabas jugando de puntero izquierdo, ¿que no te llegaba la pelota?
Tocaba tres pelotas.
¿Tocabas tres pelotas por tiempo?
Porque no es el Barcelona de hoy, que hoy la tienen todo el día. Ojalá hubiese jugado en el Barcelona de hoy, pero no.
O sea, te ibas para el medio, agarrabas la pelota, pum, adentro. Claro, pases a Kluivert.
Pero no. Igualmente me sirvió porque él fue honesto, ¿no? Sí, a mí cuando la gente me dice las cosas en la cara, me parece muy bien, ¿no? Yo no puedo coincidir con todo, ni ellos conmigo.
Enfim, eu penso que olhando para todos estes jogadores, do Guti e Riquelme, metendo pelo meio Romário, e poderia falar em muitos outros, eu sinto que toda esta essência de futebol acaba por tocar também todas as expressões de arte, que se pensarmos bem, no início, quando se olha para essa arte, seja ela qual for, um quadro ou uma escultura, suscita, por parte da maior das multidões, um olhar um pouco indiferente, até um encolher de ombros. A verdade é que eu acho que toda a arte suscita esse tipo de reação, até ser lucrativa. É neste mundo que vivemos atualmente, um mundo no qual não encaixo na forma de pensamento, mas que reconheço na forma de comportamento. E estes jogadores tinham sempre uma ansiedade de liberdade criativa no jogo. Dentro do relvado, eles eram exatamente sempre aquilo que são dentro deles. Têm por isso uma definição clara para mim. São jogadores que, mais do que com a técnica ou com a tática, jogam com imaginação. Eles veem o futebol de uma forma muito rápida e assim também o jogam de uma forma mentalmente veloz. As bancadas, claro, querem sempre que eles resolvam os jogos, mas eu sinto que só verdadeiramente os admiram depois deles terminarem a carreira. É quando eles penduram as chuteiras e depois quando vêem aqueles best-ofs das melhores jogadas é que as pessoas olham para trás e as mentes vão buscar, cabeça, vai buscar exatamente os tais momentos diferenciadores, eficazes, claro, no jogo, icónicos, na jogada em si, que esses grandes jogadores executaram e marcaram a diferença dessa forma. Guti é o exemplo perfeito disso, tal como referi Riquelme e o próprio Romário. Embora, claro, depois no fim, sinta sempre como estes jogadores foram tão perturbantes como fascinantes. São os jogadores que, como eu digo, em vez do jogo, são julgados, jogada a jogada.
Dunga já cansado, Mauro Silva, um trator, roubou mais uma. Enfiou para Romário, posição legal, saiu o goleiro, fez a pinta, lá vai Romário, lá vai Romário, é gol!
Brasil!
Você curtir, que lindo lance de Romário, com esperteza, com velocidade, com malícia, com malandragem, botou lá dentro, saiu pro abraço, 2 para o Brasil, Romário, Romário e Romário, 2-0 Brasil, restando 7 minutos pro Brasil marcar presença na Copa dos Estados Unidos.
O telespectador deve ter visto a inteligência do Romário, impressionante. Ele ia dar o drible, chamado drible da vaca. Quando ele percebeu que o goleiro Gibaldo ia no corpo dele, ele deu um drible de corpo no goleiro e veio pelo mesmo lado da bola, matou o goleiro. Que beleza de jogada.
Falou quem sabe, falou Pelé.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias e, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca. Marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
There are people's hands.
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
E esta foi mais uma viagem pelo meu planeta do futebol. Uma viagem feita com o coração nas mãos, mas sempre com uma bola de futebol debaixo do braço. É importante continuarmos a sonhar, é importante continuarmos a lutar para que, da próxima vez, estejamos mais próximos para nos podermos abraçar quando o gol da nossa equipa entrar no último minuto, com a bola mesmo no ângulo da baliza.
Planeta do Futebol. Planeta do Futebol.